esperamos juntos construir, sem dúvida, uma sociedade cada vez mais adequada a todos. Muito obrigado.
Muito bem. Moisés Bauer, presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, CONAD, um guerreiro na luta de combate a todo tipo de preconceito e com uma atenção especial e correta, por isso é presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, em relação às pessoas com deficiência. E que nem um minuto vacilou no debate do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando alguns vacilaram, você sempre esteve na linha de frente. Eu fico muito orgulhoso de você estar aqui conosco. E passo a palavra nesse momento ao professor Edilson Nabarro, secretário de Assistência Estudantil da Universidade do Rio Grande do Sul.
Eu gostaria de me referir um pouco dessa bela intervenção que o senador Cristóvão falou, ele relacionando todo esse conjunto de interdições e inacessibilidade como na categoria de opressão. Ele também se referiu que nós estamos numa parte do Senado, que é a essência do Senado, que é a Comissão de Direitos Humanos. E, do ponto de vista dessas interdições que ele falou e dos entulhos para a busca do bem-estar, tem três entes que me parece que são fundamentais, que são direitos primários, né? E educação, o trabalho e a saúde. Esses são direitos primários. Em relação ao trabalho, que me parece que é uma fonte de prazer e de sofrimento, eu acho que nós temos que deter-nos, do ponto de vista da luta negra, e a mim, meu papel está dando esse realce nessa audiência pública, sobre os efeitos do desemprego. Tendo em vista do desemprego compulsório que atingiu uma leva enorme de ex-escravos. Não tem coisa pior no indivíduo que a falta de emprego. Ele é muito pior que a precarização no trabalho. Porque a falta de emprego, ele conduz a uma morte muito mais intensa que a morte subjetiva. Então, a escravidão produziu uma sequência, uma geração de coisificação nos descendentes de escravo, que apontou as lesões internas, que estipulou uma autoestima baixa, que demonstra a cilada que a escravidão produziu, que o racismo produz, que remeteu os negros às funções do corpo e os brancos às funções da mente. A naturalização dessa interdição no meio das famílias negras fez com que, ainda hoje, tem servente de pedreiro, que toda a sua geração foi servente de pedreiro, porque as famílias entendiam que isso era o limite laboral do negro. Então, as ciladas da escravidão, elas, com a sutileza que é o modelo brasileiro de racismo, provocou mortes subjetivas. O adoecimento físico teve como fonte principal o adoecimento subjetivo, a coisificação. Então, aí eu acho que ações concretas vinculadas ao combate à discriminação no mercado do trabalho são essenciais. Como o senador se referiu, não tem coisa pior que um jovem na efervescência da conclusão do seu ensino médio, do ensino técnico, vá para a busca de emprego e se prepare e volte para casa sem emprego, com a convicção que ele não teve as condições para aquele emprego, sem saber que foi o preconceito que o excluiu. Isso é de uma violência na família negra, da família negra, na ótica do emprego, e não no emprego desqualificado, né, que os negros passam a ter condições de igualdade, de oportunidade em áreas não guetizadas, né? Não naquelas que sempre foi dito, não, isso é monopólio dos brancos. Nós temos que falar sobre as questões nossas, sobre a questão da cultura negra. Isso nós resolvemos já, e às nossas custas. Né? O que a gente tem que entrar naquele leito proibido do domínio da mente. Né? Porque nós, no corpo, nós sempre fizemos isso. Então, essa cilada que o próprio negro absorveu, que foi naturalizada, de que nós somos bons no esporte, na música, né? Tem que utilizar no mundo artístico os instrumentos de percussão, né? Que envolve o corpo, tocar piano é para branco. Então, há um profundo desafio a reconstruir a descoisificação que o racismo provocou no negro. Então, essas coisas vinculadas com a concretude da economia e das condições de bem-estar são essenciais. Né? Então, eu entendo a agenda negra do ponto de vista da cultura, da resistência, mas eu acho que o estágio de desafio maior é nós entrarmos em áreas tão proibidas e que persistentemente se mantêm.
Muito bem. Gilson Navarro, secretário de Assistência Estudantil da Universidade do Rio Grande do Sul, mais uma vez, aprofunda aqui, lembra as palavras do senador Cristóvão, o quanto que dói, né? O quanto dói o preconceito, quanto que marca uma criança negra, quando ele é uma criança, um jovem, um adulto, até um idoso, quando ele vai à procura de um posto de trabalho e depois percebe que foi afastado, não se é competente ou incompetente, é pela cor da pele. Essa reflexão, com certeza, retrata a luta bonita do nosso querido Florestan Fernandes. Agora, nesse momento, eu passo ao Haroldo Segavolo, autor do livro Florestan e Inteligência Militante.
Obrigado, senador. Edilson, essa última questão que você levantou me parece ser crucial. E se a gente pegar a integração do negro na sociedade de classes do Florestan, a gente vai ver que, às vezes, até a figura do servente de pedreiro estava interdita ao negro logo após, nos primeiros 30 anos depois da escravidão. Ou seja, era uma exclusão radical mesmo das populações negras, do mundo do trabalho. E isso, para mim, é extremamente dolorido. Eu sou, do ponto de vista pessoal também, porque eu sou de... minha família são negros e, de um lado, minha mãe, família negra, meu pai, negra com italianos, pobres. Então, a gente, de alguma certa forma, isso atravessou gerações até muito recentemente. A gente, dentro da família, pequenas coisas, pequenas palavras, pequenos versinhos mostravam essa rivalidade entre os pobres que o capitalismo brasileiro construiu. O Petrônio Domingues, que é um pesquisador, acho que é professor da Universidade Federal de Sergipe, tem alguns estudos mostrando como o capitalismo brasileiro, nos primeiros anos, foi capaz de usar o contingente negro como reserva, como um exército industrial de reserva, nos momentos em que os trabalhadores brancos faziam greves, paravam a produção. O capitalismo na cidade de São Paulo se lembrava da população negra e ia recrutar os trabalhadores que tinham que aceitar aquele emprego, porque eram pouquíssimas as oportunidades. Quando elas surgiam, aceitavam, e isso criou uma rivalidade entre, na minha opinião, entre brancos pobres e brancos negros, e negros pobres, que é terrível. E, nesse sentido, acho que você tem toda a razão quando diz que o destino dos brancos pobres está ligado ao destino dos negros pobres. A gente precisa estar atento a isso. Esse destino precisa ser construído junto. Então, eu queria... A gente falou bastante de Florestan e eu fui lembrando aqui alguns episódios da vida pessoal dele, que é uma luta contra uma série de peneiras, uma série de dificuldades, uma série de constrangimentos e de opressões, né? O Florestan não tem acesso à escola regular, consegue estudar só até o terceiro ano do primário. Depois vai construindo conhecimento de forma autônoma, um tanto independente, consegue fazer o curso de madureza, o equivalente à educação de jovens e adultos hoje, consegue entrar na universidade. Daí ele era muito orgulhoso, e em alguns momentos ele constrói algumas histórias interessantes, mas a gente vê que ele ficava procurando furos nesse sistema de inclusão. Então, ele conta de um jeito, durante a pesquisa do livro a gente percebe, ele conta uma história de um jeito, e o Antônio Cândido, que por um acaso foi um colega dele na universidade, um grande companheiro aí por muitos anos, conta de outro. Os dois fizeram a prova de conclusão do ensino médio na mesma escola, no interior de São Paulo. E daí o Florestan conta por que que ele foi fazer no interior de São Paulo. O Florestan conta que ele foi fazer no interior de São Paulo porque naquela cidade, em São João da Boa Vista, foi um esquema que os trabalhadores da capital ali, o grupo deles, montou para poder justificar. O exame era um dia só, passou a ser 3 dias, e ele precisava justificar a ausência no trabalho. Então, se ele fizesse em São Paulo, o empregador dele não ia aceitar que ele fizesse a prova em São Paulo. Então, ele precisou dizer que ia fazer em São João da Boa Vista a prova para poder tirar 3 dias de folga e fazer as provas. O Antônio Cândido diz que eles foram fazer lá, esse grupo de estudantes do curso de madureza do Florestan, foi fazer lá porque lá era mais fácil. Então, o Antônio Cândido está um pouco diminuindo a importância dele ter feito o curso lá, e o Florestan está criando, não sei em que medida, mas aparentemente talvez as duas histórias sejam verdadeiras, elas só se complementam. Eu acho que não haveria nenhum erro do Florestan de buscar um lugar mais fácil, se isso era uma peneira e ele rompeu, ele e os colegas dele, ou ele não quis entregar aos colegas que não passariam, porque lá era mais fácil. Mas eu acho isso super bonito, de como ele foi furando as peneiras. E tem o Florestan, no começo da vida, parece um pouco dividido entre a política e a academia, porque ele sabia o que significava ter entrado para a Universidade de São Paulo. Eu acho que eu vou pegar aqueles 4 minutos. Sabia o que significava ter entrado na Universidade de São Paulo em 1941, para alguém que vinha como ele, que trabalhou como engraxate, que trabalhava antes de ser engraxate, era auxiliar numa barbearia com 6, 7 anos, muito jovem, muito criança, não é nem jovem. Então, ele fica dividido, ele participa de um partido político trotskista liderado pelo Hermínio Saqueta, e ele ajuda a redigir um programa em 1945 dessa Coligação Democrática Radical, que era um programa para participar das eleições. E entre as reivindicações desse programa está o liberdade sindical, amplo direito de greve, igualdade política para as mulheres, liberdade de culto, e aqui já está a questão racial por trás, o ensino leigo, uma Câmara Única de Representantes, ou seja, ele achava que não devia haver o Senado.
Apresentei igual a essa.
O fim dos tratados secretos entre os países, que era uma coisa do pós-guerra. defende estatização dos bancos, abolição dos impostos indiretos e a proteção ao pequeno e médio produtor, a extensão da legislação trabalhista para o mundo rural, seguro-desemprego. Na educação, o programa incluía o ensino primário obrigatório e gratuito até os 14 anos, a vinculação de um quarto do orçamento para, das esferas públicas para a educação e a gratuidade nos graus mais altos de ensino, ou seja, na universidade, para os filhos dos pais que não pagavam imposto de renda, ou seja, os mais pobres. E tem um outro ponto do programa, é a admissão de autodidatas na universidade, que esse era um problema também. Ou seja, se a gente pegar esse programa de um partido, um micropartido político de extrema esquerda em 1946, a gente vai ver que uma parte significativa dele vai aparecer na Constituinte que o Florestan vai participar em 86. A ditadura afastou o Florestan da universidade e, com isso, o Florestan, apesar dessa nova peneira, essa nova restrição, essa nova opressão, ele foi capaz de reconstruir a vida dele e reconstruir novamente, expandindo a vida dele. Ou seja, a obra e a vida dele se expandem depois disso. E o Florestan, com isso, amplia a participação política que ele queria fazer lá no começo da vida e não pôde. E consegue unir essas duas pontas da vida, o conhecimento e a política. Que me parece, olhando retrospectivamente, fazia parte da vida, do projeto de vida dele desde o começo. Então, queria agradecer essa oportunidade de ter estado aqui com vocês. A mesa foi excelente e eu acho a obra do Florestan importantíssima. Concordo que se tenta esconder o Florestan entre os intérpretes do Brasil e, às vezes, até se exclui o Florestan dos grandes intérpretes do Brasil, o que não faz o menor sentido. Mas eu acho que a obra dele vai ficar, os movimentos sociais estão aí. A decisão do MST de dar o nome de Escola Nacional Florestan Fernandes para o centro de formação do movimento me parece decisiva e corretíssima, e isso mostra a força, o vigor e o alcance dessa obra que a gente está discutindo. Obrigado, senador. Obrigado.